Se liga, você está no podcast Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Apresentação: Cadu Freitas. Coordenação Pedagógica: Laura Coutinho.
No programa de abertura, vamos mostrar que educação financeira não é um bicho de sete cabeças. Este episódio foi inspirado pelos livros Educação Financeira nas Escolas, da Estratégia Nacional de Educação Financeira, ENEF. Para saber mais, acesse o site www.videdinheiro.gov.br. Estamos começando Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. A ideia central deste podcast é levar informações sobre educação financeira ao jovem e à sua família. Cada episódio terá um tema diferente, sempre de maneira simples, objetiva e rápida. Eu sou Cadu Freitas e vou estar aqui ao lado da professora Laura Coutinho, que é educadora financeira e coordena esse podcast, uma iniciativa da CVM Educacional. Ao longo de toda a vida, lidamos com questões financeiras, afinal, ganhamos e gastamos dinheiro o tempo todo. Acontece que nem sempre tomamos as melhores decisões e, às vezes, nem mesmo conhecemos as melhores opções. Então vamos lá, a nossa primeira pergunta. Professora Laura, o que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira?
A ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira, é um programa do governo federal lançado em dezembro de 2010. Ele foi conduzido por um grupo de trabalho governamental com a participação da sociedade civil para propor justamente uma estratégia nacional. Em 2020, foi lançada a nova ENEF. O objetivo da ENEF é levar a educação financeira para vários segmentos da sociedade brasileira. Parte desse programa é voltado para crianças e jovens, porque quanto mais cedo aprendemos sobre educação financeira, mais facilmente controlamos nossas finanças e, consequentemente, planejamos um futuro melhor para nós mesmos. A primeira ação concreta de educação financeira que aconteceu foi um projeto piloto com jovens.
Entendi. E como foi essa ação?
Foram desenvolvidos livros de educação financeira e seu conteúdo aplicado em 26 mil estudantes de escolas públicas de ensino médio, em 5 estados diferentes. Os estudantes receberam aulas de educação financeira entre agosto de 2010 e dezembro de 2011. Realizaram 3 testes e, no final, uma avaliação foi feita comparando os resultados. E olha, Cadu, o resultado foi bem positivo. A cada teste aplicado, o percentual de conhecimento em educação financeira aumentou, melhorando as decisões financeiras dos estudantes. Essa avaliação foi coordenada pelo Banco Mundial e demonstrou o impacto da educação financeira na vida dos jovens e de suas famílias.
Olha, bem interessante. Quer dizer que o Brasil tem uma estratégia de educação financeira e os estudantes e professores têm livros com os quais podem aprender sobre esse tema. Estamos falando de educação. Logo, estamos falando do processo de ensinar e aprender. O episódio de hoje traz um metatema. Vamos lá entender. Professora Laura, o que é ensinado com a educação financeira?
Cadu, a educação financeira nas escolas foi pensada a partir de um desenho curricular de uma balança. Na base dessa balança está o planejamento, que responde a 2 perguntas. Como me organizo para realizar meus sonhos? Isso porque planejar é estabelecer objetivos e os meios para alcançá-los. Já a outra pergunta é: como me organizo para fechar as contas do mês? Para isso, é preciso fazer uma tabela em que são lançadas as receitas, que é o dinheiro que entra, e também as despesas, que é o dinheiro que sai. Subtraindo as despesas das receitas, o que sobra é o saldo. Se as despesas forem maiores que as receitas, o saldo é negativo. Se acontecer o contrário, o saldo é positivo.
Bem, tá certo. Formamos a base da balança e agora vem os pratos.
Exatamente, Cadu. Um dos pratos da balança é o consumo. Em educação financeira, consumo consiste em comprar um produto ou utilizar um serviço e deve ser feito de maneira consciente, responsável e sustentável. Em outras palavras, precisamos avaliar a real necessidade de consumir algo. Para saber se devemos consumir um item, devemos pensar sempre em três perguntas. A primeira delas é: eu preciso? Para tomar essa decisão, é necessário pensar na diferença entre preço e valor. Preço é o quanto se paga por um produto ou serviço. Já valor é o quanto alguma coisa representa para a gente. Pode até custar pouco dinheiro, mas é algo que tem bastante importância. Agora, se for caro e não for tão importante assim, pode ser que não valha tanto a pena comprar.
Poxa, legal isso, hein? E qual a segunda pergunta, então?
Ah, a segunda pergunta é: tenho dinheiro? Para responder essa pergunta, é bom fazer uma análise de despesas. Muita gente descobre que está gastando demais, mas fica em dúvida pensando: poxa, estou gastando demais com o quê? Por isso é bom anotar todos os gastos, até mesmo os pequenos, e depois estudá-los para diminuir as despesas do jeito certo. Feito isso, você já sabe se tem dinheiro ou não para essa compra. Mas caso tenha, antes de comprar, é preciso tomar algumas decisões. Aliás, educação financeira é exatamente isso: tomar decisões o tempo todo.
E agora é a vez da terceira pergunta. Qual é, professora?
A terceira pergunta é: preciso disso agora? Essa última pergunta, ligada ao consumo, se relaciona a uma porção de armadilhas psicológicas, que são atitudes e hábitos inadequados que causam problemas financeiros para as pessoas. E, geralmente, caímos nelas sem perceber. Quer saber alguns exemplos de armadilhas? O primeiro, o imediatismo, que é aquela sensação urgente de ter de comprar agora. O segundo, a ostentação. Compro porque quero me exibir. E por último, a influência dos outros. Compro porque todo mundo tem. Esses são alguns dos muitos exemplos de armadilhas que estão presentes no nosso dia a dia.
Fica claro, então, que essas três perguntas são um mantra. Então, é bom lembrá-las. Eu preciso? Tenho dinheiro? Preciso disso agora? Por fim, o último elemento, o outro prato da balança.
É, o outro prato da balança é a poupança, que é o dinheiro que guardamos para uso futuro. Olha, mas preste atenção, hein? Porque poupar não é apenas guardar o que sobrou. Para poupar, é preciso ter objetivos, planejamento e disciplina. Ou então, aquele dinheiro guardado pode ir embora facilmente. Além dos temas tratados que fazem parte da balança e dizem respeito à vida pessoal, existem outras situações que nos afetam, impactam a nossa vida, como é o caso da inflação, dos tributos, do Código de Defesa do Consumidor, entre outros. Esses são temas que também são trabalhados no Programa de Educação Financeira nas escolas e que serão apresentados em outros episódios.
Você já viu, né? Teremos muito o que aprender. Cada episódio apresentará um tema de educação financeira e terá também um convidado para trazer informações complementares.
Você está no podcast Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade.
E a nossa convidada de hoje é a professora Heloísa Padilha, psicopedagoga e educadora financeira, que elaborou, junto à professora Laura Coutinho e uma equipe grande de professores e especialistas de várias áreas, o programa Educação Financeira nas Escolas e os 24 livros distribuídos pelo MEC. Professora Heloísa, como foram elaborados os livros de educação financeira?
Os livros de educação financeira nas escolas foram concebidos a partir de certos pilares de referência. O primeiro deles é a própria definição de educação financeira da OCDE, que envolve informação e formação para se poder tomar decisões financeiras bem informadas. Ora, em que circunstâncias tomamos essas decisões? Essas decisões estão ligadas ao nosso cotidiano. Então nós pensamos assim: se as decisões financeiras acontecem no dia a dia e se os brasileiros se endividam muito e não pensam em poupar, não pensam no futuro, então temos que trabalhar muito para alterar esses comportamentos. Esses dados sobre o comportamento financeiro dos brasileiros nos foram passados na época em que começamos a trabalhar na ENEF e que constituíram o nosso ponto de partida. Ora, para mudar comportamentos, é preciso conceber um programa educacional muito consistente, no qual cada pedacinho pedacinho esteja ligado a esse objetivo de mudança. E foi o que fizemos. Cada capítulo de cada livro foi organizado a partir de situações cotidianas. Nessas situações cotidianas é que íamos trazendo as informações financeiras, todas elas profundamente ligadas a um contexto de formação financeira.
Ótimo! E qual foi a base para elaborar essa formação financeira?
Como as decisões financeiras são tomadas no cotidiano, nós nos perguntamos: como esse cotidiano se organiza? Quais são seus referenciais? A resposta é que o cotidiano está sempre organizado em termos de espaço e tempo. As decisões que eu tomo na minha vida pessoal afetam a vida de outras pessoas, tanto as que estão mais próximas quanto as que estão mais distantes. Ou seja, é preciso considerar as consequências das minhas decisões no espaço de vida das outras pessoas. Por exemplo, se eu decido consumir muitos produtos industrializados, estou contribuindo para aumentar o lixo plástico do mundo. Se esses produtos vêm de longe, até de outros países, estou contribuindo para aumentar o consumo de energia no transporte desses produtos, o que afeta o meio ambiente e prejudica os produtores locais. Por isso é que nos livros nós demos tanta atenção a essa cadeia de produção de tudo que a gente consome, porque tudo sai da natureza como insumo e volta à natureza na forma de lixo. E são as nossas decisões de consumo que regem essa cadeia de produção.
Professora Heloísa, a senhora falou sobre o aspecto espacial. E o aspecto temporal, como foi abordado?
A dimensão temporal conecta passado, presente e futuro. Porque a vida que eu tenho agora é fruto de decisões tomadas no passado. Da mesma forma que as que estão sendo tomadas agora estão definindo o meu futuro. Se eu estou endividado, provavelmente tomei decisões mal informadas no passado. E se terei segurança na minha aposentadoria, preciso tomar boas decisões quando jovem. O bacana disso é que essas interconexões temporais e as espaciais também não se limitam ao campo financeiro. A saúde que eu terei amanhã, por exemplo, também depende das decisões tomadas hoje. Idem para a saúde do planeta. Portanto, a educação financeira não pode ser vista como uma disciplina isolada, mas como um componente transversal que, para gerar informação e formação, recorre ao português, à matemática, história, geografia, ciências, artes, economia, finanças, tributos, psicologia econômica. Sim, porque a gente toma muita decisão não baseada na lógica, mas em alguma motivação de cunho mais pessoal. Então foi por isso que nós tivemos consultores especialistas nesses diversos campos do conhecimento ao produzir os livros didáticos.
E como tudo isso se concretizou nos livros?
Pois é, já falamos do conceito de educação financeira da OCDE e das dimensões espacial e temporal do cotidiano. Esses referenciais serviram, sabe para quê? Para a gente elaborar uma matriz de competências, com 10 competências bem concretas, objetivas e simples, algumas delas conectadas à dimensão espacial, outras à dimensão temporal, para irmos atuando diretamente no cotidiano dos alunos e de suas famílias.
Professor, é verdade que os jovens se tornam multiplicadores desse conhecimento?
Sim, a ENEF sempre considerou os alunos como multiplicadores do programa junto às suas famílias. E, de fato, temos diversos relatos de que os alunos começaram a funcionar como uma espécie de consultores da família na hora de tomar decisões de consumo e de poupança.
Maravilha! E qual seria a sua mensagem final, professora Heloísa?
Então, com essa consistência conceitual e referencial, conseguimos desenvolver 12 livros para os alunos e 12 livros para os professores de todos os anos escolares do ensino fundamental e médio. E aí, quando apresentamos esse programa da ENEF num Seminário Internacional de Educação Financeira, promovido pela CVM, com enviados de diversos países, a representante dos Estados Unidos gostou tanto da nossa matriz de competências que pediu para levá-la de volta à sua terra como exemplo de como o Brasil tinha resolvido com tanta clareza a escolha das competências do seu programa. Mas, em resumo, a consistência conceitual, a participação de consultores de diferentes áreas do conhecimento, a validação de todo o material produzido por um grupo de apoio pedagógico regido pelo MEC, resultou em um programa com uma metodologia original, robusta e contemporânea para se educar financeiramente as novas gerações.
Obrigado, professora Heloísa, por sua participação e contribuição no nosso podcast de hoje. E obrigado também, professora Laura, por estar aqui conosco neste e nos próximos episódios do programa Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade, uma iniciativa da CVM Educacional. Os pontos de vista ressaltados no episódio representam as opiniões dos entrevistados e não necessariamente das instituições às quais estejam relacionados ou de qualquer outra entidade governamental. O conteúdo é de objetivo educacional e não de consultoria ou análise, nem representam recomendação de investimento, aquisição ou venda de qualquer produto ou serviço financeiro.
Você acompanhou o podcast Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Apresentação: Cadu Freitas. Coordenação Pedagógica: Laura Coutinho. Uma iniciativa CVM Educacional.